You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Queensland é um dos estados australianos com maior número de brasileiros na Austrália, cerca de 20 mil entre estudantes estrangeiros e residentes, que estão espalhados na sua maioria por Brisbane, Gold Coast e região. Com o número crescente de brasileiros, aumenta também os problemas com a lei. O advogado brasileiro, italiano e australiano, de tripla nacionalidade, Giuseppe Cassin, é advogado em Brisbane e recebe muitos desses casos. E é com ele que a gente conversa agora. Oi, Giuseppe, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bem?
Giuseppe, você que é advogado, vamos antes esclarecer para os nossos ouvintes que você nasceu no Brasil, é isso?
Sim, eu nasci em São Paulo e daí minha família mudou para cá em 2003, então, quando eu tinha 11 anos de idade.
E mudou para Brisbane?
Mudou para Adelaide e depois para Brisbane.
E hoje você...
Mora em Brisbane.
Mora em Brisbane.
É, meus pais são brasileiros de família descendente de italiano. Então tem aquela conexão com a raiz, assim, da Itália, bem forte na minha família ainda.
E você fala várias línguas?
Eu falo português, italiano e inglês também, né? Moro na Austrália, mas eu aprendi italiano porque eu morei na Itália por um ano. E eu também acabei estudando, aprendendo espanhol e morando na Espanha também, estudando. Fiz um, tipo, student exchange, né? Na Espanha.
Intercâmbio.
Sim, intercâmbio.
Então você fala português, italiano, inglês e espanhol.
Sim.
Você fala na sua casa? Você ainda mora com seus pais?
Sim, português.
É português. Mas eu sei que você é muito ativo na comunidade italiana em Brisbane.
Sim, sim. Eu acabei me envolvendo com uma associação de... chama New Italian Generation, que a gente pega esses imigrantes jovens italianos e a gente criou um time de futebol. E a gente usa o time de futebol para conectar, assim, sabe, a comunidade, e eu acabei me envolvendo muito com a comunidade italiana, indo para uma conferência lá em Palermo, representando a comunidade italiana na Austrália, que é meio louco, porque eu nasci no Brasil, mas mesmo assim, acabei conhecendo um monte de brasileiro lá na conferência também, eles acharam engraçado.
E esse time de futebol, a gente estava conversando antes, faz parte da Liga de Futebol Amadora de Queensland e já jogou inclusive com o Brasa Futebol Clube, o time formado por brasileiros.
É, a gente jogou contra o Brasa no começo desse ano, a gente perdemos um feio. Não vou falar de quanto, mas o Brasa joga muito bem, eles jogam muito bem. O problema que a gente tem com esse time, eu acho também, o Brasa também deve ter, é que muito dos... nossos jogadores acabam tendo que voltar para a Itália, e porque acaba o visto, acaba o working holiday deles também. E então a gente não tem um time fixo assim no ano inteiro. E daí depois tem os caras que se machucam, as lesões, né? Daí você vai perdendo metade do time.
Mas vamos conversar então, Giuseppe. De acordo com dados do governo, o número de estudantes brasileiros superou todas as nacionalidades, inclusive as asiáticas, em Gold Coast. Né? O número de estudantes em Queensland está realmente batendo recorde. Uhum. E com isso, como a gente falou na introdução, os problemas aumentaram. Você, como advogado, tem muitos clientes, recebe muitos casos. Você tem muitos clientes, inclusive brasileiros e italianos. Que tipo de problemas ou qual o problema mais comum?
Tem bastante caso penais, né, e casos civis, mas bastante caso com posse de drogas. Também casos não de, tipo, um brasileiro ou um italiano está dirigindo a moto, lá o scooter, fazendo Uber Eats, eles acabam sendo atropelados ou eles caem da moto, tem um acidente na estrada e daí eles não podem trabalhar, ficam machucados, daí vira um personal injury case, né, que eles falam aqui na Austrália. Tem bastante esse tipo de caso. E daí também tem bastante caso de família, que às vezes recebe vítimas de violência doméstica, que tá com o visto do marido, né, tá com o partner visto, e daí eles não conseguem sair da relação porque eles acham que vai perder o visto. E tem umas exceções, né, quando uma pessoa está nessa situação, que eles podem aplicar para uma exceção para poder sair dessa relação, se ela é uma vítima de violência doméstica.
os casos mais comuns que chegam até você são posse de drogas, acidentes de motoristas de Uber Eats, o que tem muito a ver, porque muitos estudantes brasileiros fazem esse tipo de trabalho, e também violência doméstica. E como a gente sabe, você falou, há exceções, há muitas exceções para as vítimas de violência doméstica, que inclusive incentivam a denúncia, né, do que está acontecendo dentro de casa.
Para tirar esse individual dessa situação, né, para eles não deixar que isso fique acontecendo, né, na casa, né,
onde elas moram. O governo, inclusive, incentiva e diz que tem as exceções de vistos para as vítimas de violência doméstica. E, realmente, nós, da imprensa, a gente está noticiando mais também o número de traficantes de drogas ou de mulas, né, de pessoas que vêm até a Austrália com droga, né? O que os brasileiros mais te dizem? Porque uma coisa é ter o problema com a lei no teu país e a outra é ter o problema na lei aqui.
O problema é que na Austrália a lei é bem mais rígida e muitos brasileiros tentam fazer as coisas do jeito do Brasil na Austrália e às vezes não funciona. E daí quando dá errado ou eles são pegos pela polícia, eles não entendem por que a lei é tão rígida, eles não acreditam, eles falam, nossa, mas é assim na Austrália, como? E eu tenho que me explicar para eles, olha, isso na Austrália é bem pesado o que você fez. Talvez, não sei, no Brasil, faz muito tempo que eu não moro no Brasil, mas não sei como que é no Brasil, mas aqui é diferente. E você tem que levar a lei bem séria na Austrália. E você vê que a Austrália é um país, assim, extraordinário. Tem todo mundo segue a lei, assim, religiosamente, vamos dizer. E é por isso que as coisas funcionam também aqui. Mas é interessante porque tem essa, às vezes eu tenho que traduzir esse aspecto da cultura, né?
Na corte, né?
Não é só traduzir a língua, né, para o meu cliente, mas eu tenho que falar, tipo, o que está acontecendo agora é o que estaria acontecendo com você no Brasil desse jeito, sabe? Mas eu tenho que me explicar para ele que na Austrália é assim as coisas, sabe? E não é só eu falar exatamente o que o juiz está falando para o meu cliente. Ele tem que entender o que o juiz está falando, ele tem que entender o que está acontecendo. E é muito difícil de explicar essas coisas às vezes, porque o sistema legal na Austrália é diferente do Brasil, é bem diferente. Eu acho que é o que faz a Austrália ser um país muito grande, muito, muito bom, porque todo mundo está seguindo as regras e está bem esclarecido, né, o que está acontecendo, isso é certo, tudo organizado, fica um país muito, muito bom de viver, com qualidade de vida.
E há quantos anos você exerce a profissão de advogado?
Vai fazer 2 anos no final desse ano que eu sou advogado na Austrália. Eu fiz minha faculdade aqui e tudo, na Queensland University of Technology, e na Australian National University também, em Canberra. Então eu fiz toda minha educação aqui, né, de faculdade. E eu estou trabalhando. Eu trabalhava mais com casos civis, daí eu vi essa necessidade de casos de brasileiros, italianos, também falando espanhol, comecei a receber casos de colombianos, espanhóis, e daí eu meio que abri um pouco, né, para poder lidar com mais casos diferentes, para poder ajudar essas pessoas nessas situações difíceis, porque por uma pessoa ligar para um advogado, às vezes ele está passando uma situação muito difícil, sabe? Então, se ele tem alguém que fala a língua, que está lá para comunicar, explicar o que está acontecendo, vai fazer eles sentirem mais seguro, sabe? Então, isso eu acho importante. Porque se eu tivesse num país diferente, eu não sabia falar inglês, né? Ou não sabia falar a língua daquele país, eu queria ter um advogado que podia falar, sabe, português perfeitamente para poder entender o que está acontecendo. Deu problema que já começam a me ligar. Também tem outros advogados, né, que em Brisbane, que trabalham também com essas coisas, e eles, então, tipo, você vai ficando meio que, você vira um nome lá de ponto de referência, né, porque a comunidade brasileira é grande, mas que nem comparado com a comunidade italiana, eu vejo que ainda o ponto de referência da comunidade brasileira ainda precisa de mais estrutura, sabe? E eu vejo o que a comunidade italiana faz para esses para os estudantes que vêm, tudo, eles têm uns livrinhos, tudo arrumadinho, que explica tudo. É, e eu sei que também tem o consulado brasileiro, também faz esse trabalho, tem um website que explica todas essas coisas também. E eles também fazem seminários, eu já ouvi falar dessas coisas. E eu sei que é difícil, né? Mas só que eu acho que é importante ter esse ponto de referência na comunidade, porque se chega um brasileiro, acontece alguma coisa, ele pode ligar para alguém na hora e ter essa ajuda, né?
Mas há essa diferenciação, e comparando a comunidade brasileira com a italiana, a brasileira também é muito mais nova.
Sim.
Né? Então ainda está em desenvolvimento, até associações de brasileiros, eventos.
Eu vou fazer 16 anos que eu estou na Austrália, eu lembro quando eu cheguei aqui, as pessoas não sabiam onde era o Brasil, eles achavam que o Brasil era na África, o Brasil meio que se introduziu para o mundo, né? Nesses últimos 10 anos, eu diria 15 anos, e é verdade, tipo, a comunidade italiana até aqui faz muito tempo, e tipo, os italianos que vieram para cá vieram aqui 60, 70 anos atrás. E agora a comunidade brasileira tem que criar esses pontos de referência para essa nova imigração, essa nova onda de imigração brasileira que está acontecendo no mundo inteiro, não é só na Austrália. Tipo, você vê assim, brasileiros indo
para Portugal.
Portugal, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, a Flórida, né? Parece que está lotado de brasileiro. Isso reflete, né, a situação política do Brasil.
Qual que é o perfil das pessoas que vêm falar com você?
É difícil de identificar, porque eu tô recebendo um pouquinho de tudo nesse momento, bastante gente que tá aqui bastante tempo, né, brasileiros que estão aqui 20 anos, aí tem brasileiros que acabaram de chegar, tô recebendo um pouquinho de, tá bem misturado, então é difícil de falar exatamente, assim, qual que é o demográfico, né, desses brasileiros, mas...
O que você diria, então, para esses brasileiros?
O meu conselho seria, você saiu do Brasil, você tem uma razão que você saiu do Brasil, ou você foi para estudar, ou para você quer morar fora, ou você veio aqui trabalhar. Eu acho que você tem que vir aqui com a cabeça aberta e não mudar quem você é de identidade, mas respeitar a cultura e também as leis da Austrália, ou desse país novo que você foi. E eu acho muito importante isso, porque às vezes o brasileiro, ele vem aqui e ele fica lá com os roommates deles, que são tudo brasileiro, falando tudo português, e eles estão vivendo ainda aquela vida brasileira na Austrália, achando que tá no Brasil. E é como se eles nunca tivessem saído de casa. Tá bom, tá vendo todas as coisas maravilhosas, mas o environment...
Está, né, na bolha, né?
Tá na bolha. E daí, quando dá um problema, eles ficam, nossa, mas é assim na Austrália? Como? Que loucura, sabe? Eles ligam pro consul, liga lá, daí, tipo, é muito triste ver isso, porque, tipo, se você vem pra Austrália, abre a cabeça pra informação que você tá recebendo aqui e tenta aprender a cultura também australiana, que parece que não existe, mas tem uma cultura australiana muito bonita ali, e também tenta aprender como o jeito que eles vivem, tipo, como que eles seguem a lei, como que eles fazem as coisas. Não tô falando que o australiano é perfeito, eu sei que tem muito australiano que quebra a lei, eu tenho bastante cliente australiano também, mas eu acho muito importante eles tentar sair um pouco dessa bolha de brasileiros e conhecer, ir lá conhecer os australianos. E você percebe que depois de um ano, assim, o brasileiro que tá na Austrália, ele começa a sair, assim, daquela bolha dos brasileiros, assim, eles começam conhecer os australianos, conhecer pessoas de outras culturas e...
Até mudam de cidade também.
É um processo, né? É o tempo, né? Mas é importante que naqueles primeiro ano, dois anos, você tá bem atento com que você não tá mais no Brasil. É um outro jogo aqui, é uma outra vida aqui.
E se essas pessoas se encontrarem com um problema, com posse de drogas ou terem sido atropeladas durante o trabalho...
Tem apoio, tem bastante outros advogados, né, brasileiros também na Austrália.
Então procurar um advogado
Tem muito suporte. E também tem que tomar cuidado com esses grupos, né, no Facebook. Às vezes tem muita informação que não é o melhor conselho, sabe, nesses grupos. Às vezes são muito bons esses, com os conselhos, né, que se arruma nesses grupos, mas às vezes simplesmente são errados esses conselhos. Então tem que tomar muito cuidado com de onde está vindo a informação.
Lidar, ir para o tribunal, defender um cliente, né, um cliente que está com posse de droga ou foi atropelado, vítima, ou problema de violência doméstica. Como é que é para você essa parte do teu trabalho? Você se mantém calmo ou tem algumas situações e quais que te tiram, assim, que você fica realmente tenso?
Bem difícil, porque, tipo, o inglês não é minha primeira língua. Então, às vezes, quando você tá no tribunal e você tá lá na frente de todo mundo, todos os advogados atrás de você, daí tem a imprensa atrás de você também, escrevendo os artigos lá, o inglês do nada vira a quinta língua, né? Você começa a errar tudo, é muito difícil, é muito difícil. E eu tento sempre ficar com calma e ficar bem, sabe, né, tipo, equilibrado. Às vezes é mais difícil você deixar teu cliente equilibrado e deixar ele calmo. É bem difícil, tipo, acalmar o teu cliente. Às vezes porque eles não estão entendendo o que está acontecendo, ele está perguntando para você, assim. Então é uma situação meio complicada, também não está entendendo bem a coisa que...
O que está acontecendo,
A língua legal é diferente na Austrália.
O vocabulário.
O vocabulário, é. Então é bem difícil, mas só que o segredo é... Eu acho que é sempre manter essa calma e acalmar o cliente, por causa que o cliente, ele não pode perder a cabeça no tribunal, ele tem que estar lá com você, te dando as instruções certas para você poder lidar com a situação, né, com calma.
E entender o que está acontecendo com ele.
Sim. E tem caso bastante, eu já tive caso que vem o tradutor, tem tradutor brasileiro, né, que vai lá e traduz tudo que está acontecendo para o cliente. Então tem esse tipo de suporte na comunidade, que é tudo pago pelo governo da Austrália, sabe? Tem bastante suporte lá, se algum brasileiro tiver em alguma situação aí, não ficar com medo, sabe? E você tem que ver teus direitos, né, ver o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Tem bastante coisa que o brasileiro que acabou de chegar não vai saber sobre a lei australiana. E então, acho que é importante você meio que dar uma explorada e ver o que se tiver numa situação difícil, assim, complicada, ver bem o que dá para fazer o que não dá para fazer e fazer uma escolha, né? Se você vai querer prosseguir com um caso ou não, ou porque às vezes tem muitas coisas, né? Tem muitas variáveis, assim, porque uma pessoa escolhe prosseguir com um caso ou não, né? Às vezes ela não tem dinheiro, às vezes ela tem dinheiro, às vezes não tem um caso, às vezes a perspectiva do caso é muito fraca. Então, tipo, tem muita coisa que pode mudar, sabe? Mudar a perspectiva, assim, sabe?
Giuseppe Cassin, você que é advogado em Brisbane, conversou com a gente aqui sobre os problemas dos brasileiros, dos italianos, dos imigrantes na Austrália. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigado a você, foi um prazer te conhecer.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.